É sabido que Hegel, em seu Escrito da Diferença, e sobretudo na Vergleichung aqui discutida, segue passo a passo a concepção schellingiana acerca do que ele, Hegel, designa verdadeira identidade. Contudo, a cada passo, emergem algumas contradições e mesmo desenvolvimentos mais ou menos conscientes, nos quais Hegel parece confrontar-se, já aqui na Vergleichung, com o próprio Schelling. Por isso, nesse último arquivo, procederemos a uma rápida comparação da concepção hegeliana do ponto de vista superior com aquela que Schelling, em sua Darstellung meines Systems der Philosophie, apresentara no mesmo ano de 1801. Por isso, limitar-me-ei aqui ao primeiro parágrafo desse texto e ao seu confronto com aquilo que temos falado acerca da abstração recíproca em Hegel. Comecemos pela determinação do ponto de vista real em que cada filósofo desenvolve o seu pensar. Enquanto Schelling, por exemplo, parte do eu finito, ou dele mesmo, Hegel parte do próprio absoluto. O que fica patente, por exemplo, em expressões como Ich nenne, de Schelling, eu chamo, Ich fordere, eu exijo, e naquelas de Hegel, por exemplo, Jede dieser Wissenschaften fordert. Cada uma destas ciências exige, não eu, mas as ciências mesmas. Die Philosophie trennt. A filosofia separa, não eu, a filosofia que separa. Pode-se depreender disso que, embora Hegel e Schelling concordem quanto ao que constitui o ponto de vista superior, o ponto de partida da consideração efetiva de cada um é bem diferente. O que se nota, por exemplo, quando Schelling afirma, abre aspas, eu chamo razão a razão absoluta, ou a razão enquanto ela é pensada como indiferença total do subjetivo e do objetivo, fecha aspas. Note-se que, aí, a razão é posta pelo sujeito filosofante como absoluta, na medida em que, por isso mesmo, ela é pensada por ele como indiferença total do subjetivo e do objetivo. Não é a razão que se põe a si mesma como indiferença total do subjetivo e do objetivo. Ela é tão somente pensada como tal. Disso resulta, para Schelling, que, para pensar a razão como absoluta, portanto, para alcançar o ponto de vista da mesma enquanto absoluta, ele, Schelling, exige que se tenha que abstrair do sujeito pensante. Situação em que, para aquele que faz essa abstração, segundo Schelling, a razão cessa imediatamente de ser algo subjetivo, isto é, cessa de ser como a maioria das pessoas a representa. De onde também ela mesma, a razão, não mais poder ser pensada como algo objetivo. Pois aí, no dizer de Schelling, um objetivo ou um pensado torna-se possível apenas em oposição a um pensante, do qual aqui, no parágrafo 1 da Darstellung, se abstrai completamente. Portanto, conclui Schelling, através daquela abstração, ela, a razão, alcança o verdadeiro em si, o qual consiste precisamente na indiferença do subjetivo e do objetivo. Ora, se isso é assim, e se isso não está em contradição com a afirmação segundo a qual o ponto de vista da filosofia é o ponto de vista da razão, cujo conhecimento é um conhecimento das coisas como elas são em si, ou como elas são na razão, então a razão ela mesma não pode se limitar ao ponto de vista da indiferença, melhor, não pode se limitar ao ponto de indiferença absoluta, mas também, como fez Hegel, tem que garantir a separação do sujeito e do objeto em seu próprio seio, elevando-se assim para além da abstração do pensante. Abstração essa que termina por dissolver também o próprio pensamento do objeto. O que, portanto, deverá implicar no desenvolvimento das posições aqui assumidas, mas instalando-se efetivamente na própria razão, como o próprio Schelling reconhece. E, assim, não só afirmando a necessidade da filosofia restituir o seu direito à separação em sujeito e objeto, pondo-os no absoluto, de modo que o absoluto ele mesmo neles se ponha, mas também no plano da constituição das ciências da inteligência e da natureza, garantindo sua exigência de abstração recíproca. Do contrário, essas ciências se limitariam a uma diferenciação meramente fenomênica e, embora cada uma considerando um objeto de investigação tal como ele, esse objeto, é em si ou na razão, o consideraria tão somente enquanto ele, o objeto, se mostrasse ao próprio sujeito pensante. Portanto, não enquanto desenvolvimento efetivo do verdadeiro em si ou do absoluto, mas apenas enquanto este se mostrasse, se mostrasse ao sujeito filosofante como tal. Com o que uma consideração do verdadeiro em si se resumiria à aceitação do ponto de indiferença do sujeito e do objeto, e assim, paradoxalmente, à confusão da inteligência e da a confusão da ciência da inteligência e da ciência da natureza no absoluto. Suprassumindo, ainda de modo meramente unilateral, a sua unilateralidade. Sendo assim, do ponto de vista desenvolvido na Vergleichung hegeliana, não podemos admitir uma terceira forma de abstração, que, para além da abstração recíproca das ciências aí em jogo, seja constitutiva do ponto de vista superior. Isso porque, se ela consistir tão somente na abstração do subjetivo, tal como afirmada na Darstellung, sujeito e objeto não poderão ser postos como opostos reais no absoluto, e este não poderá se pôr como em si, naqueles, e neles se desdobrar, nem nas ciências constituídas, a partir dos mesmos, se reconhecer como tal. Ao contrário, mediante tal abstração do subjetivo, considerada exclusivamente, limitar-se-á o próprio desenvolvimento do absoluto numa sorte de consideração em verdade pré-intuitiva ou pré-intuição intelectual que, embora suprassuma completamente tudo o que a imaginação misture ao pensamento, não avança para o estabelecimento de cada uma das ciências em sua forma pura, nem para a manutenção da identidade interior de ambas como garantia de seu de seu desenvolvimento puramente em si. Interessante notar que o próprio Schelling, em seu artigo contra Eschenmayer, deu alguns passos para além do que o que foi apresentado na Darstellung. Pena que ele mesmo não os tenha desenvolvido. Mas isso será assunto para outra sessão. Abraço e bom estudo a todos.